Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite! E aí, galera? Quem tá falando aqui é o Wesley. Como vocês podem ver, ainda estamos com os nossos episódios de férias. Então, cada um vai trazer um game escolhido, né? E dessa vez sou eu que vim, né? Como vocês podem já ver, né? Sempre tem aquele spoiler do game que a gente traz. Mas tá aí, hoje sou eu que vou falar um pouco sobre esse game. E antes de qualquer coisa, eu queria falar só um pouquinho sobre os nossos amigos, né, da Clínica Nativa, né? Se você tá se sentindo sobrecarregado pela rotina, quer encontrar mais paz e harmonia na sua vida, né, na Clínica Nativa eles oferecem tratamento personalizado que promovem o seu bem-estar físico, mental e emocional, com a redução de estresse e ansiedade, melhora na qualidade do sono, que é muito importante, aumento de energia vital, fortalecimento do sistema imunológico e maior clareza mental e emocional. Então, se vocês querem, né, algum desses benefícios que são excelentes, vocês podem procurar eles, que agora eles estão no novo endereço. Agora eles estão na rua Ticiano Toffoli, 83, Jardim Itaipu, Marília, São Paulo. O contato é 18 98109 6348. E tem um outro número, né, se vocês quiserem também, que é 14 99755 7755. Então, se vocês estão precisando, né, de algum desses serviços, é só procurar eles lá, cara, que eles vão sempre estar atendendo vocês. É isso. Bom, então vamos lá sobre o game que eu vou trazer. É um game, cara, que eu joguei bastante. Eu gostei muito dele, foi uma grata surpresa. Eu lembro que na época ele também foi uma surpresa muito grata pra todo mundo. Pra mim também, porque eu adoro esse estilo de game e tá em falta até, né? Vamos dizer que é um beat 'em up, entre aspas, né? Mas ele tem essa coisa ali que é mais combate e tudo. Então, cara, hoje eu vou estar trazendo o game Sifu. Bom, e é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o game, né, desenvolvedor e tal, aquilo que a gente sempre fala. O game Sifu, ele foi desenvolvido pela Slow Clap, publicado pela Slow Crap também. O diretor é o Jordan Layani, produtor Pierre Tarno, compositor Ouye Lee. Ele foi feito em Unreal Engine 4, foi lançado para as plataformas Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X e S. O game ele foi lançado dia 8 de fevereiro de 2022. Ele é do gênero ação e beat 'em up, né? Como eu disse. Acabei acertando. E ele tem somente o modo multiplayer, não, né? Só tem o modo single player. E é isso, as informações sobre o game. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do game. Ele se inicia com você controlando um lutador ali, né, de Kung Fu. E você percebe que ele aparece dentro de um dojo. Ele tá ali lutando contra todos os alunos, vamos dizer assim, né? E ele começa a progredir e tudo. E na hora que ele... Você vai percebendo que tem alguma coisa errada, né? Com quem você tá controlando. E aí você acaba percebendo que, na verdade, você tá controlando o vilão do game. E ele chega ali até o final, que seria o mestre. E você acaba lutando com ele. Você acaba derrotando esse mestre. Aí você percebe que tinha uma criança olhando ali, escondida, olhando toda a luta e tudo. Matar esse mestre, que seria, que também é o pai dessa criança. Essa pessoa que você tá controlando é o Yang. Ele é o líder. E junto com ele tem outras mais quatro pessoas que estão junto nesse ataque. Que são Fajar, o botânico, Xian, o lutador, Kurok, a artista e Jinfeng, a executiva. Depois, né, dessa luta e tudo, acabam achando o personagem, né, que é a criança. E o botânico, o Fajar, ele acaba pegando um facão e matando essa criança, né, que seria o seu personagem. Só que por causa de um pingente da ressurreição, um artefato mágico, você acaba sobrevivendo. E depois disso, se passam vários anos e você acaba treinando, né, aprimorando as suas habilidades. Eu tô falando personagem, criança, porque você consegue escolher o gênero, né, entre menino ou menina, na hora, né, da seleção. Mas aí passam vários anos e você treina e, cara, é vingança que você quer. Você tem que ir atrás desses cinco que acabaram atacando e matando seu pai, né, que era o mestre. E você vai nessa jornada de vingança pra, né, matar e se vingar de todos eles. E cada um tem uma parte ali do game, uma fase, uma explicação e tudo, mas eu vou parar por aqui na hora da história, né, pra não dar muito spoiler. Depois disso, eu vou falar agora sobre um pouquinho sobre os gráficos do game. Ele é totalmente feito em cel shading, que seria aquele gráfico, né, todo mundo conhece, que é Zelda ou jogos do Dragon Ball, aquela coisa 3D mais cartunesca, jogado um pouco mais pro anime, né, vamos dizer assim. Mas é um gráfico muito bonito. Ele consegue ter muita... Nas fases também, ele é muito expressivo. Tem muita divisão de ambientes, né? Como eu disse, você vai atrás dos cinco, né? Então, cada local que você vai ter uma temática. Então, por exemplo, o do botânico, você vai no cortiço. Que é ali onde ele... Né, esse botânico, vamos dizer, ele fica cultivando as ervas, né? Vocês me entenderam. Então, você vai acabar passando por prédios parecendo abandonados. Depois, em partes que vai ter... Coisas assim de botânica mesmo. O Xian, que é o lutador, você vai acabar indo num clube de luta. Então você vai estar numa boate, depois você vai passar por partes que vai ter, tipo, luta clandestina, essa coisa. A artista, que eu acho que é uma das partes mais bonitas, que você vai numa galeria de arte. E você vai passar por uma parte que é um pouco mais abstrata em certos caminhos, né? Em certas partes da galeria. Então é uma parte muito bonita, tem muitos efeitos, é muito bonito. Depois na torre, né? Que seria uma coisa mais executiva, assim, um prédio e tal. E depois você vai passar pelo santuário, que seria do Yang, aquela coisa mais ritualística e tal. Então ele faz essa pegada, o ambiente, ele é muito bem feito, muito bem construído. Então na parte gráfica e também na coreografia da luta, o peso que ela tem, os ataques, então você sente muito essa fluidez na parte gráfica também. Ela é muito bem feita, não é aquela coisa meio engessada de alguns jogos e tal. Então, tipo, porque ele é a parte principal, né, do game, então você vai perceber muito isso nessa parte gráfica. O peso de um soco, até a movimentação, a fluidez é excelente. Agora pulando já para a parte das músicas e dos efeitos sonoros. A parte musical dele, ela vai misturar essa coisa mais oriental, né? De dojos e tudo, né? Desses filmes antigos, assim, de action, Bruce Lee, essas coisas. Com uma coisa mais moderna, né? Uma coisa mais eletrônica. Então quase todas as faixas dele vai ter esse mix. Se não for totalmente eletrônico, porque ele é muito mais puxado pro eletrônico, mas ele também tem essas coisas, essa parte mais oriental. Então você vai sentir muito nessa parte musical, essa escolha musical, né, essas faixas. E na parte de efeitos, cara, ela é excelente, porque ela pega muito o peso do soco, o peso de você pegar algum objeto, você tá com alguma arma. Então nessa parte dos efeitos sonoros ela é muito boa, né, na movimentação. Por exemplo, tem partes que você vai perceber muito os passos e tudo. Então você tem muito isso, né, na parte sonora dos efeitos. Tanto na parte de luta quanto na movimentação. Mas na parte da luta, né, que é o principal. Então você vai ter muito essa... Você vai sentir muito isso. E agora eu vou passar pros controles. Que Cara, ele é bem simples, né? Parece ser um game muito complexo na hora que você vê toda aquela movimentação, todos os ataques e tudo. Mas ele é até que bem simples, pra falar a verdade. É, você vai estar... Eu vou pegar, né, como sempre, o controle do Xbox. É a movimentação do seu personagem no analógico esquerdo. Você vai ter no seu analógico direito a movimentação da câmera. O X, você vai dar o seu ataque leve. O Y, um ataque pesado. O B, você vai conseguir pegar as armas... E o A é pra você interromper alguma coisa, né? Na hora que você tá no diálogo tal, e tal, ou saltar. Você consegue dar um pulinho. No RT, você tem a sua esquiva. Ou se você segurar, você consegue correr. No RB, você consegue lançar a arma, né? Se você estiver segurando alguma arma ou alguma coisa. No LB, você tem o seu refletir ou aparar, que seria também ou é a guarda, né? Que seria pra você se defender, dar uma esquiva ou mesmo aparar, né? Como eu já falei. Se você segurar o LP... Você entra num estado que você pode... O foco, que seria você escolher um ataque que você tem ali nessa parte de foco. Seria um especial, entre aspas. E é isso, cara. O D-pad tem alguns botões, mas é coisa só pra você escolher dos diálogos na hora. De alguma conversa, alguma coisa. Ou modo foto. Então o D-pad você não usa muito. Então vai ser mais ou menos esses controles, né? Ele é bem simples até. Não tem muitos ataques. Como você vê muitas coreografias, né? Mas ele é bem intuitivo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a gameplay desse game. Ela é bem simples, mas ela tem algumas nuances muito interessantes. Como eu disse, ele é um game de exploração também, mas ele é muito mais beat 'em up. Ele é muito mais focado na parte de combate, e totalmente combate de artes marciais. Então a luta ela é muito fluida no estilo Kung Fu, permitindo ataques rápidos, defesas, contra-ataques. Né? Você vai ter nos seus ataques leves ou ataques pesados, mas é tudo muito rápido, muito dinâmico. Você também vai ter o seu esqueminha de esquiva ou parry. Se você tiver os reflexos, você pode desviar ou bloquear ataques no momento certo, né? Dando parry. Ou segurando, você consegue desviar alguns ataques, mas você vai acabar perdendo... um pouco da porcentagem da sua postura, que você nesse game você vai ter duas barras, né, principais, vamos dizer assim. Você vai ter a sua barra de vida, obviamente, e você vai ter a sua barra de postura, que na hora que ela é quebrada, você fica indefeso a ataques, então ela é muito perigosa, você tem que prestar muita atenção nela, e ela é muito importante, né, nesse sentido, porque se você ficar só segurando a sua esquiva, uma hora ela vai acabar quebrando a sua postura e vai deixar você muito vulnerável. Então o melhor é você saber a hora de você dar um parry, que seria você refletir, tipo, você defende, consegue dar uma abertura pra atacar. Então você tem que acabar se ligando muito nisso, não é só bater, você tem que se ligar muito em defender também. Você vai ter também os seus ataques de foco, né, que como eu disse, você tem alguns golpes especiais que você acaba aprendendo ali. E você tem meio que uma, na hora que você segura, aperta o botão, né, você abre uma árvore de ataques. Que você consegue dar no inimigo, quando você tem essa barra de foco no nível que você consegue dar o ataque, né? Pode ser, no decorrer do game, você upa o seu personagem, você consegue aumentar, mas quando você tem uma barra cheia, né, de foco, você consegue atacar com ele. O uso do ambiente também é muito importante nesse game. Vão ter vários objetos, garrafas, bastões, facas, armas improvisadas, e também pra você dar um ataque... Por exemplo, bater com o inimigo na parede, bater numa mesa. Então você vai ter muito essa dinâmica dentro do game pra você acabar conseguindo ali. Porque tem hora que chega uma horda muito grande de inimigos e é muito bom você ter que usar tudo que tem no seu ambiente pra você conseguir passar dessa parte. Você vai ter a mecânica que pra mim é uma das mais... E é o chamariz do game, né? Muito diferente e é muito interessante, que é a sua mecânica da idade. Toda vez que você acaba morrendo no game, você tem a opção de ressuscitar. Você acaba tendo a escolha ali de ou você reseta a fase, né, que você tá, ou você utiliza esse talismã da ressurreição. Mas só que toda vez que você utiliza ele, você acaba perdendo uma quantidade de anos de vida. Então, por exemplo, o game começa, você tem 20 anos. A primeira vez que você morreu, você vai pra 20... Se você utilizar, né, a ressurreição, você vai pra 21 anos. Você continua naquela fase. Se você morrer e tentar ressuscitar de novo, você vai perder 2 anos, não mais 1. Então você vai pra 23. E assim ele vai se multiplicando a cada fase. Isso só se reseta em determinados inimigos específicos que são um pouco mais fortes. Então ele acaba quebrando esse multiplicador, né? Então, você, por exemplo, já tá num multiplicador ali de, sei lá, você vai acabar perdendo 8 anos de vida. Aí você derrota esse inimigo, desce pra 4. Aí você derrota outro inimigo mais forte, desce pra 2. E nisso vai indo, entendeu? Até você chegar na sua idade limite, que é 70 anos. Depois que você chega nessa idade de 70 anos, é morte. Você perde, você... Então você tem que resetar e fazer tudo de novo com a idade que você tá. E assim, a idade, por exemplo, como eu disse, são 5 fases, né, do game. Se você passou a primeira fase e terminou a idade, vamos dar um exemplo, de 30 anos. Na segunda fase você vai continuar com 30 anos. Então você tem que tomar muito cuidado pra você conseguir zerar o game todo nesse... até 70 anos, né? Vamos dizer assim. Porque a idade ela é acumulativa pra cada fase. Então ela só vai se resetar, né? Vamos dizer assim. Eu cheguei na fase 5, que é a última com, sei lá, 50 anos. E aí eu não consegui passar, morri com 70. Eu vou resetar a fase 5 com 50 anos. Então eu vou ter essa tanto de tentativas, né? Então é muito importante você gerenciar isso nas primeiras telas, que são mais fáceis, vamos dizer assim, e tentar chegar numa idade mais jovem nas últimas, que são mais difíceis, pra você ter mais chance, né, de conseguir passar o game. O game também tem uma árvore de habilidades, que você consegue pegar o XP, batendo nos inimigos, dando combos, streak de combos, você ganha mais XP. E nessa árvore você consegue desbloquear habilidades, né, ataques especiais, aumentar... algum status seu, enfim. Cara, eu acredito que seja isso. Ah, outra mecânica também dessa árvore de habilidades é que algumas habilidades você consegue desbloquear a partir de certa idade. E também acabei esquecendo de falar que a idade, conforme vai aumentando a idade e vai passando, ele vai... O seu personagem vai se modificando no sentido... Quando você é mais jovem, você tem mais vida, né? Mais vigor ali, vitalidade, barra de vida. E menos, vamos dizer assim, menos ataque, menos força. Conforme você vai avançando a sua idade, isso vai mudando. Você vai ficando um pouco mais fraco na parte de vida e defesa. E vai ficando mais experiente, mais forte na parte de ataque. Então é bem legal essa parte também. Conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando mais experiente, mais forte. Mas só que a sua vitalidade vai acabar diminuindo. Então ela tem essa... né, esse diferencial também. E cara, eu acredito que seja isso. O game ele é até que simples, vamos dizer assim, nessa parte de gameplay. Tem essas mecânicas muito interessantes que diferencia ele. E ele tem uma dificuldade até que elevada até você conseguir pegar o jeito, sabe? Porque ele não é um beat 'em up. Você tem que acabar defendendo e tudo. E isso detém um certo nível de reflexo. Bom, eu vou falar agora a minha nota, né? E a minha opinião sobre o game. Bom, Sifu, eu gostei bastante desse game. Eu acho ele um game muito interessante. No começo, eu achei ele um pouco rápido. Mas só que depois que você zera, você percebe o porquê. Ele é muito interessante. Ele tem uma pegada muito inteligente pra você conseguir rejogar ele. Uma mecânica, né? Não vou dar spoiler, porque é realmente um spoiler. E ele tem mecânicas muito interessantes, né? Essa parte da idade é uma mecânica muito interessante. Você modifica o seu personagem, você tem esse medo, entre aspas, né? De perder as suas idades. Mas você também acaba ficando mais forte, vamos dizer assim. Pegando mais experiência e tudo. Então ele é uma mecânica muito interessante. Na parte do combate, ele é excelente. Tipo, você sente o peso de todos os ataques, da defesa. A diferenciação dos personagens também, dos inimigos. E tem os seus inimigos, sempre vai ter aqueles que é mais fraco e tudo. Mas tem a diferenciação também dos inimigos mais fortes. A variedade de ataques que eles têm. Alguns inimigos, parece que na hora que você vai dar a finalização, ele volta mais forte. Então tem essa mecânica também. Por exemplo, você tá lá batendo o inimigo e tudo, vai dar a finalização, o último ataque. Ele acaba fazendo a mesma coisa que você, dá um parry. E ele volta com a vida cheia, mais forte, ele fica com uma aura, ele fica mais forte, mais parrudo. Então ele tem essa dificuldade também, essa parte. E na parte dos chefes também é bem interessante, ele é bem variada a gameplay entre eles. Todos os chefes que tem ali, esses 5, ele consegue fazer uma diferenciação entre eles também. Então você percebe muito nessa parte da gameplay, da mecânica, da exploração também. Ele é bem inteligente também, é uma coisa que eu percebi. Como eu disse, você acaba levando as idades para as outras fases. Só que você consegue rejogar a fase que anterior. Então, por exemplo, se a primeira fase eu terminei, fui mal, terminei com 50 anos. Morri muito. Cheguei na segunda fase. Não tô conseguindo porque eu tô com pouca. Eu posso voltar pra primeira, tentar rejogar ela, refazer ela com menos idades, chegar até o final com menos idades. E o game, ele te meio que recompensa, entre aspas, de você já ter zerado uma vez, com atalhos. Se você explorou o game e abriu esses atalhos. Então você volta ainda com alguns itens pra primeira fase, por exemplo, uma chave que vai abrir a porta que você acaba indo, tipo, numa rota que você vai chegar muito mais rápido no chefe. Você não precisa fazer o caminho inteiro. Então ele tem essa coisa ali de você voltar a rejogar, pra você tentar conseguir, né, passar o game, tá ficando difícil pra você essa parte da idade. Então ela tem essa mecânica, essa parte que eu achei muito inteligente, né, de você conseguir rejogar, mas só tem que ter os atalhos, não precisar fazer tudo de novo, você vai acabar morrendo tudo de novo. Então eu achei muito inteligente isso. E também falando um pouco mais sobre essa parte de rejogabilidade, o final também, que você vai acabar rejogando o game por causa do final, vocês vão entender quando será a primeira vez. Então ele acaba parecendo ser curto, que nem eu disse, né, que era um defeito. Só que você chega lá no final, você entende e você quer jogar de novo, pra ver o que vai acontecer de novo, entendeu? Porque acaba acontecendo coisas diferentes em tudo, sabe? É muito interessante, é muito foda. Cara, esse game pra mim me surpreendeu muito, eu gostei muito dele. Alguns defeitos que ele tem, cara, pensando assim, eu não vejo tantos, sabe? Como o game Binner Up, ele é muito bom. Como um game de, né, pra você testar os seus reflexos, a luta dele é muito legal. Então, só que eu não vou dar um 10 pra ele, porque eu não acho ele aquele jogo supremo, sabe? Eu acho que falta ainda um temperinho pra ele. Mas eu vou dar um 9,5 pra ele, porque ele é muito bom, ele é excelente, excelente. Só que eu acho que ainda falta um temperinho, alguma coisinha, sabe, nele, não sei. Talvez seja, ele tem uma variedade boa de inimigos, mas eu acho que chega uma hora que não tem tanta, sabe, fica meio repetitivo, eu não sei. Eu acho que a variedade também de ataque, ele tem muita variedade de ataque no sentido da coreografia e também de alguns ataques especiais, só que eu acho que ele para ali, sabe. Vai ser muito mais na parte do reflexo e de você defender, sabe, essas coisas. Então eu acho que falta um tantinho pra ele ser um 10. Eu acho que um 10 é um jogo muito foda, tá ligado? Ele é muito bom, ele é 9,5, excelente, mas eu acho que ainda falta um temperinho pra ele. Então é por isso que a minha nota vai ser um 9,5. Bom, e é isso. É, eu vou encerrando por aqui, né, esse episódio. Só que antes eu vou pedir pra vocês, né, acessarem o nosso site www.controle3.com.br. Lá vão estar todos os episódios, tudo organizadinho, tudo bonitinho. É, se vocês quiserem ajudar a gente, lá no rodapé, lá embaixo no game, lá embaixo do site, vai estar o nosso apoio ao podcast, né? Vai estar o nosso Pix, o QR Code. E também, se você quiser digitar, colocar, né, a nossa chave Pix, é e-mail. É o controle3oficial@outlook.com, né? Repetindo, é o controle3oficial@outlook.com. Mas se vocês não quiserem também, a gente sempre vai fazer esses episódios, esse podcast gratuitamente. E a gente tá em todos os agregadores, em todos os players, Spotify, Amazon, Deezer, cara, em tudo. Castbox, a gente tá em tudo, cara. Então, qualquer lugar que você for lá, colocar ali, Spotify, Controle 3, você vai achar a gente, vai estar todos os episódios lá gratuitamente, pode ouvir. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá me ouvindo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e tchau.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.